extremamente desagradável. Extremamente desagradável.
Com o Fnac e Dácia.
E hoje podíamos afixar um papel ali à porta do estúdio a dizer assim: hoje há cozido.
Hoje há cozido! Olha, Joana, para ti o que é essencial?
Chouriço e farinheira, se estivermos a falar de cozido. De resto, essencial é ter saúde.
Eventualmente as duas coisas não
pois
costumam...
é difícil.
Pronto. Essencial num carro, queria
num
perguntar.
Carro, sim. Pois é, isto é aquele momento em que nós falamos da Dácia de forma muito natural e orgânica. Olha, para mim, essencial num carro é que seja eu a decidir que música é que se ouve.
Olha, e não gostas que o carro tenha certos luxos? O meu sonho é estofos aquecidos, juro-te.
Não, eu não ligo muito a isso. O único luxo que eu aprecio é aquele das mãos livres, sabes? Quando te aproximas assim cheio de sacos na mão e o carro abre sozinho.
Não me digas que o Dácia faz isso.
Claro,
não me digas.
É o carro perfeito para as influencers, não é? Que elas vêm sempre cheias de caixas para os unboxings. Eu se calhar não devia ter dito isto, porque amanhã a Dácia já não apoiará o extremamente desagradável e vai investir tudo
pois.
Na Maria Vaidosa.
Ah, pois.
Olha, tu lembras-te disto?
Nothing for you.
Ah, claro, é uma cena icónica do Seinfeld, o nazi da sopa, não é?
Precisamente, precisamente. Depois que descobri o equivalente nacional, é o nazi do cozido à portuguesa.
Ah.
Nuno Diniz para os amigos, se é que tem algum, já vais perceber.
Bem-vindo ao refeitório. Hoje o meu convidado é Nuno Diniz, um homem prestes a fazer a mala e a ir embora, verdade?
Então... É verdade, dentro de 7 dias vou-me definitivamente embora para Seselho, uma aldeia de 12 habitantes, ao pé de Montalegre.
E esta partida motiva-se porque...
Ter estado a vida inteira rodeado de milhões de pessoas, eu já disse isto mais do que uma vez, eu cozinhei em mais de 90 países. A maior parte das pessoas nem sequer consegue dizer o nome de 90 países.
E é oficial, os chefes de cozinha solidificam assim a sua posição no top 3 de profissões mais toleironas. Repara que a entrevista com a Joana Barrios tinha começado há sensivelmente 10 segundos e Nuno Diniz já atirou com estatísticas que demonstram por A mais B que ele é o maior. Neste caso, por A mais B, não, por Argélia mais Bolívia.
Ah, boa, boa.
Pronto, já provei que sei dizer pelo menos o nome dos dois países, só me faltam agora 88. Esta é das melhores ostentações que eu já vi, porque ele não só gaba o facto de ser um homem muito viajado, como espezinha todos aqueles que nem sequer têm um Atlas em casa.
Esta mudança ainda tem um cartão de despedida muito especial que deixa aqui em Lisboa, se o famoso cozido.
Okay.
Então vamos falar desse cozido que demora 3 dias a ser confeccionado?
Sim, comecei a fazer cozidos com denominação de origem e com o nome dos produtores, que isso é uma coisa que eu sou. Há muitas coisas é que eu sou absolutamente precursor. O facto de eu colocar o nome de toda a gente que me fornece é algo que durante muitos anos as pessoas nem entenderam.
Repara que ele podia dizer apenas precursor, mas não, ele é absolutamente precursor.
É totalmente.
Foi preciso Nuno Diniz nascer para uma pessoa comer um cozido à portuguesa sabendo de onde vinha a farinheira. Este homem é um pioneiro ao nível da chouriça.
A história é engraçada e conta-se rapidamente. Eu, no dia 7 de dezembro, às 10 da manhã, em ponto, enviei e-mail às 100 e tal pessoas que me tinham pedido para receber e só enviei essas. 4 minutos depois, os 90 lugares estavam esgotados. 7 minutos depois, tinha 200 reservas e decidi ficar por aí.
Pumba!
7 de dezembro, um dia que Nuno Diniz jamais esquecerá, pois foi uma manhã de tremendas emoções. Portanto, às 10 em ponto, ele sentou-se no seu escritório, em frente ao seu computador pessoal, enviou uma mensagem de correio eletrónico para os seus clientes e passados 4 minutos, portanto às 10h04 da manhã, isto sempre com cronómetro, os 90 lugares estavam esgotados. 7 minutos depois, portanto às 10h11, tinha 200 reservas e decidiu ficar por ali. Levantou-se, foi até à cozinha onde chegou às 10h12 e onde tirou um café que demorou 32 segundos. Nisto lembra-se que tinha de enviar mais um aviso por e-mail e às 10h13 estava sentado de novo no escritório.
Enviei um e-mail de volta com o meu habitual estilo, que não é necessariamente, apesar do meu sentido de humor não ser bem compreendido, não é necessariamente muito simpático. Enviei um e-mail a dizer que quem quisesse ir tinha 24 horas para pagar o cozido na sua integralidade.
Na sua integralidade, com todo o tipo de enchidos. Quem demorasse um pouco mais a pagar, nem que fosse 5 minutos, já ficava sem tocinho. Isto é de uma dureza. É um cozido com chouriço de sangue, suor e lágrimas.
Mas... O chefe leva isto muito a sério. É como se fosse um caso de subida ou morte.
Ui, que ela agora já faz trocadilhos com técnicas culinárias. Está tudo estragado.
Não, já sei. São intervenções que não servem para nada. Percebeste?
Percebi, de panar.
De panar.
Mas voltando à tua pergunta, Ana, sim, o chefe Nuno Diniz é muito sério, não é? Porque, obviamente, isto não é uma brincadeira.
Pois
isto
não,
é
não,
um
não.
Cozido, que é a segunda coisa mais importante do mundo.
Então, e a primeira qual é?
Não sei, deve ser o bacalhau.
E que, se cancelasse, eu não devolvia o dinheiro, porque eu não ando a brincar. E, portanto, se alguém marcasse, pagasse e depois dissesse que estava com Covid, azar, manda a prima, manda o sobrinho, manda quem quiser. Olha. E, portanto, isto é uma coisa que eu penso que é inédito. No dia 8 de dezembro, ao meio-dia, estavam, basicamente, 12 mil euros pagos.
absolutamente inédito. Até a Taylor Swift ficou agora a roer-se toda com a inveja. Ok, ela vendeu uns 120 mil bilhetes em 5 minutos, mas não é a mesma coisa, porque ela só canta.
Pois é, pois é.
Ninguém vai ao Estádio da Luz por causa das covers dela.
E a partir daí, até hoje, até ontem, tenho estado na recolha, na conversa, no pagamento dos produtos, porque isto não é uma brincadeira, ou seja,
isto não é uma brincadeira.
Isto é o oposto de uma brincadeira.
Isto é seríssimo.
Não é nada, nada divertido. Não há lugar para risos aqui. Parece ser um dos temas mais sérios e graves de que há memória. Em primeiro lugar a guerra e em segundo o cozido à portuguesa. Eu sei que o cozido é pesado, mas nunca pensei que fosse tão pesado. Não, isto é uma pessoa muito abaixo. Se calhar o Nuno Diniz tinha a alegria de viver quando confeccionava outros pratos, mas de repente abateu-se sobre ele o negrume do cozido.
Vai existir este cozido? E depois, a partir daí, quem quiser, vai mesmo ter que fazer daqui de Lisboa 550 quilómetros, salvo erro.
Para,
e é preciso que eu me apeteça, que é outra coisa, que é óbvia. As coisas têm que me apetecer.
O melhor é telefonar antes.
O melhor é telefonar bastante antes para ver se eu estou com vontade de o fazer.
É claro. O melhor é telefonar antes, sim, e rezar para que o Nuno Diniz não vos desligue o telefone na cara. É que também é preciso que lhe apeteça falar ao telefone, que é
outra. Incrível que pareça, já tenho uma reserva em Sesalho. Quem for lá comer, come à mesa comigo e com a minha linda mãe de 91 anos, e portanto há uma coisa nos restaurantes que eu também gosto de brincar, que é a chamada mesa do chefe, que é um conceito assim muito esquisito, ninguém entende bem o que é que quer dizer. No meu caso é mesmo a mesa do chefe, porque é a minha mesa, não é a mesa de mais ninguém, portanto as pessoas vão comer à mesa.
É um dos raros casos em que comer na mesa do chefe deixa de parecer tão apelativo.
Estava a pensar nisso assim, gostava. Talvez não, não é?
Não, com este chefe se calhar não. Eu tinha um bocadinho de medo de jantar com ele. Imagina se tu deixas alguma coisa no prato.
Há um fenómeno muito engraçado que é as pessoas que tratam-me, e isto não é nenhuma piada para aqui, aqui podemos continuar com o Nuno, mas as pessoas tratam-me por Nuno durante 2 minutos, e ao fim de 2 minutos já toda a gente me trata por chefe. E portanto isto quer dizer qualquer coisa.
Okay.
Quer dizer que realmente eles reconhecem que, espera lá, há aqui alguém que sabe mais, e portanto é melhor fazer exatamente o que é que ele está a dizer.
Não, eles pensam assim, espera lá, está aqui um vaidoso, é melhor tratá-lo por chefe, sendo que a alternativa era chato do caraças e isso talvez ele não goste tanto, é melhor chefe. Ou então, general.
E eu, muito pequeno, dizia que queria ser cozinheiro da tropa.
Ok.
E, portanto, não só queria ser cozinheiro, como queria ser da tropa. O que quer dizer que a minha vontade de mandar já era perfeitamente evidente. Mas a minha noção de tropa, autoridade, é aqui que eu quero estar.
Eu pagava para ver alguém, imagina isto, Ana, chegar ao restaurante do chefe Nuno e inocentemente fazer a seguinte pergunta. É possível vir com arroz em vez de batatas?
Ai, meu
Deus! Depois ficávamos só a ver o circo arder. Mas por acaso foi boa ideia do Nuno esta de ir para a tropa, porque deve ter sido lá que aprendeu finalmente a fazer a cama. Até então era a Celeste.
Eu pertenço a um meio social que já não se usa muito. Quando a minha mãe se casou com o meu pai, cada vez que uma filha se casava, ia para a lua de mel logo com a criada. Portanto, havia a filha de uma das criadas da minha avó que era despachada com a menina que casava. Isto quer dizer que eu, até ter 22 ou 23 anos, tive uma criada em casa, que era a Celeste. Para as pessoas com complexos que me estejam a ouvir, criada não é um termo depreciativo. Criada, o nome criada, é porque era criada connosco. E, portanto, era uma pessoa da família, comia connosco à mesa.
Ah. Olha que sorte,
sim,
não
sim.
É? Até podia comer à mesa e tudo, como se fosse exatamente igual a eles, embora, pronto, sem aquela parte, poder ter uma vida diferente da mãe, não é? Pronto, filha de criada, criada era. Não podia ter outra profissão ou, na loucura, sei lá, ir estudar.
Anos mais tarde, faço a grande formação. E, portanto, eu fiz o Alan Ducasse todo, fiz o Ritz Escoffier, fiz o Lenotre, fiz o Cornemplan. E, portanto, basicamente, quando eu começo, quando eu entro no meio profissional com esta formação toda, a verdade é que eu sabia muitíssimo mais do que os outros, já na altura.
Pumba, já na altura.
Sim, imagina agora. Imagina o critério de Nuno Diniz para escolher os cursos que tirou. Era, tem um bom nome em francês para eu poder armar maus cágados? Então quero-me matricular-me já.
Portanto, eu não consigo contar aquela história miserável e provavelmente verdade que provoca algumas lágrimas de sofrer muito a lavar louça. Na verdade, nunca lavei louça. Não passei por essa experiência de lavar a louça. Nem me parece especialmente notável que alguém utilize isso como argumento de, ah, eu sou muito bom porque comecei a lavar louça. Ok, tudo bem, provavelmente és muito bom a lavar louça. Mas eu, na verdade, prefiro ser muito bom a cozinhar.
Pior do que aquelas pessoas que se orgulham de ter lavado muita louça e ter descascado muita batata até chegarem a chefe, só uma pessoa que se orgulha de nunca ter tido contacto com uma gota de férias na vida e que só assou batatas nas aulas de cordon bleu, porque em casa isso era um trabalho para a Celeste.
Vou dar um exemplo. Um dos pratos que define um cozinheiro a sério é um prato chamado Lièvre à la Royale, um dos pratos mais, uau, talvez o maior prato da gastronomia mundial, e que eu fiz 6 vezes.
E agora quero dirigir-me assim diretamente à pessoa que nos está a ouvir neste momento, vai no seu carro para o trabalho. Quantas vezes já fez Lièvre à la Royale? 0, não é? Se nem o arroz de cenoura consegue fazer sem ficar empapado, quanto mais isto, não é? Lièvre à la Royale. Que o Nuno já fez 6 vezes e uma delas ao contrário.
Não posso. A fazer o pino.
Praticamente.
Não.
Sim.
E, portanto, fiz 6 vezes, 2 delas na escola, e de uma das vezes, aquilo que já é um prato complicadíssimo, que demora cerca de uma semana a preparar, e que é basicamente uma lebre que é desossada e depois que é recheada, eu decidi inverter o processo e meter o recheio por fora e a lebre por dentro. E, portanto, quanto mais difícil, melhor. Quanto mais complicado, melhor. Que leva a que eu esteja tão à vontade, hoje, amanhã, numa cozinha com 3 estrelas Michelin, como estou com potes de lenha a arder no meio da rua.
Isto é outro calibre, digo-te.
Quanto mais difícil, melhor. É assim que pensam os campeões. E este homem é um autêntico Cristiano Ronaldo do fumeiro. E não é só na cozinha, não penses?
Eu tenho uma vida muito cheia e eu tenho 20 anos de rugby. Treinador, dirigente da federação, diretor desportivo, campeão nacional no técnico. A única vez, o técnico só foi campeão nacional 2 vezes. Uma delas foi comigo e com o Zé Bento dos Santos.
Claro. O técnico só foi campeão nacional 2 vezes. Uma delas foi com o Nuno Diniz. A outra foi de certeza porque os adversários estavam a jogar muito mal. Bom, já conhecemos o Nuno Diniz cozinheiro, que é o melhor, e o Nuno Diniz do rugby, também o melhor, curiosamente. Só falta o Nuno Diniz professor, também, que é do pior. Vejam lá o que ele faz aos alunos.
Portanto, eu dou aulas em inglês, eu dou Culinary Arts. A primeira aula quero sempre que seja uma aula teórica. Os alunos estavam todos à porta da sala para entrar. Eu faço um sinal com a mão para eles entrarem, não lhes disse nada. Eles sentaram-se todos, eu sentei-me e tive 2 minutos calado sem dizer nada. Isto é uma aula de inglês. Eu pego num livro do Escoffier e começo a ler uma receita de lampreia em francês. Ao mesmo tempo que leio, como já tenho alguma idade, consigo fazê-lo, e olhando para as caras dos alunos. Eu vi-os assim olhar uns para os outros, não percebiam nada. E quando acabei de ler aquilo, disse assim: comments. E claro, silêncio absoluto. A partir deste momento, a turma está absolutamente agarrada. É muito importante nós, desde o início, mostrarmos que, atenção, nós não somos iguais.
Nós não somos iguais. Desde logo porque eu sei falar francês e vocês não. Eu sou muito superior. Eu estou aqui em cima e vocês estão aí, abaixo do nível celeste, que é somente tinha o privilégio de sentar comigo à mesa.
Vamos ouvir outra vez. Este é o chefe Nuno Diniz, entrevistado pela Joana Barros.
Uma história muito rápida já de seguida. Também numa primeira aula, um tipo que agora é um chefe com algum renome, o Lucas Paixão, brasileiro, no final da aula vem ter comigo, disse: Nuno, gostei muito da aula. Eu respondi imediatamente: o meu nome é chefe. E até hoje o problema ficou resolvido.
Até eu fiquei, olha, em sentido.
Ficou resolvido, o aluno brasileiro nunca mais lhe falou. Reparem que a história começa com um elogio, não é? O aluno tinha gostado muito da aula. Imaginem o que aconteceu àquele aluno que foi lá dizer que não gostou nada. Ainda hoje está numa masmorra da Escola de Hotelaria e Turismo dos
Açores. Assim, naturalmente, não é? Não, eu nem tive que pensar para responder aquilo. Para mim é impensável que um aluno me trate por aluno. Quer dizer, nós não somos iguais e nunca seremos. É que não é só não somos agora. Eu sou professor e hei de ser professor a vida inteira.
Sim, isso é verdade, mas o aluno, se tudo correr bem e se não tiver ficado muito traumatizado com as suas aulas, também pode vir a tornar-se professor no futuro e serem colegas.
Aqui a 200 anos, quando eu tiver 300, eles têm que continuar a tratar por chefe e eu continuo a tratar por tu.
Isto parece causar grande satisfação ao Nuno, não é? Só por isso eu vou tratá-lo por tu, daqui para a frente. Já sabes que eu sou desmancha-prazeres. Na turma dele chumbava logo.
Ah, imediato.
Aliás, uma das coisas irritantes que eu digo aos meus alunos de propósito é: tudo o que vocês já fizeram, tudo o que vão fazer e tudo o que não pensam que alguma vez vão fazer, eu já fiz.
Já fez? E bem, Nuno, se tu tivesses que te apresentar numa frase, o que é que tu dirias?
Eu sou muito convencido.
Ah, por acaso
não,
discordo.
Não,
não tu,
acho.
Tu não és muito convencido, não. Tu és o mais convencido da Península Ibérica. Por favor, Nuno, não te subestimes. Ao pé de ti, todos os outros chefes são apenas formigas.
Nós temos, em Portugal, eu numa entrevista que também usou o Alvin dizia que conseguisse insultar toda a gente em menos de 10 minutos. Portanto, eu hoje estou-me a conter para não insultar ninguém, mas nós temos, em cada 100 chefes, provavelmente 2 ou 3 são a sério, os outros não são.
Escusado será dizer que eu fui logo ouvir essa entrevista antiga ao Alvin, vale
então
muito a pena, recomendo, mas como já não temos tempo, eu deixo-vos apenas a minha passagem favorita.
As pessoas que vão aos restaurantes e dizem que são alérgicos a isto, aquilo e ao outro, é o que eu tenho sempre que responder, que se estão doentes vão para o hospital e não para o restaurante, porque realmente é insuportável a forma como isto está atualmente, é mesmo insuportável. Ah, eu não posso comer isto, então vou vir cá fazer o quê? A culpa é dos chefes, que de repente para armar ao pingarano, começaram a portar as pessoas que tinham alergias. Eu quero lá saber se as pessoas têm alergias, não há nada que me interesse menos, eu não estou interessado na saúde dos meus clientes.
Eu não estou interessado na saúde dos meus clientes. Por isso, já sabem, se têm alergias, fiquem em casa a comer massa com atum. É um conselho da DGS e do Nuno Diniz.
Olha, já agora, sabes como é que se chama um revolucionário argentino que cozinha?
Espera, deve ser o Che Guevara.
É o chefe Guevara.
Claro. Ó, com a vara, daramos. Che Guevara, daramos.
Todos os dias às 8h15 com Dácia, criada para usar todos os dias por muitos anos, e FNAC cultiva a diferença.